Com a pandemia da Covid-19, as penitenciárias são alguns dos locais que têm sofrido com casos exponenciais da doença. No mundo todo, mais de 500.000 de pessoas encarceradas já se contaminaram e aproximadamente 3.800 perderam a vida para a doença, como aponta o último relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes da ONU. O mesmo relatório aponta que, mesmo os países em que os sistemas penais são bem financiados, não escaparam da situação. Aqui no Brasil, a realidade dos presídios reflete um descaso com a saúde pública dos prisioneiros. Os números escancaram as deficiências no sistema prisional, como comenta Sérgio Grossi, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP.
Sabemos que a situação geral e, em particular, sanitária das prisões já era drástica antes. Nesse cenário, a superlotação aumentou e o Brasil atingiu um número recorde de mais de 900 mil pessoas nas prisões. Este número de pessoas presas é um dos fatores mais evidentes que afeta o número de pessoas infectadas e, portanto, as mortes devido à Covid.
Como consequência da situação encontrada por aqui, a pandemia acaba escancarando deficiências no sistema penitenciário brasileiro, o que é observado pelos altos índices de infecção. Isso é o que destaca o professor Fred Dias Quijano, da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Extrapolando o resultado de pesquisas em outras doenças, já se sabe que a superlotação, né, ou a ocupação, né, acima do previsto, das capacidades dos presídios, é o principal fator de risco para a aparição de surtos desse tipo de doenças. Pelo que, embora não tenhamos uma estimativa específica para a COVID, podemos deduzir que existe uma relação direta entre a magnitude da ocupação e o risco desse tipo de doenças.
Ainda que boa parte dos presos tenha recebido pelo menos duas doses ou a dose única, segundo levantamentos do Conselho Nacional de Justiça, a questão da superlotação e a prática de visitação sem muito controle é justamente um dos pontos por trás do aumento do número de infectados que são levantados pelos professores. Fred Quijano comenta.
Então, uma coisa que devemos considerar é que essa população privada de liberdade não está totalmente isolada do resto da comunidade. Eles recebem visitas, eles estão em comunicação, em contato com pessoas do exterior, né? Até através dos mesmos funcionários que trabalham nesses estabelecimentos. Então, acabam sendo os presídios cenários que atuam como reservatórios para multiplicar, potenciar, né, a transmissão e a geração de ondas epidêmicas, de surtos, quando se introduzem, por exemplo, novas variantes do vírus.
E assim complementa Sérgio Grossi, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência.
Além da facilidade de proliferação do vírus em razão da superlotação, os presídios não contam com equipe mínima de saúde para atendimento básico, de modo que a falta de profissionais de saúde contribui de maneira decisiva para esse aumento.
As alternativas defendidas recaem justamente sobre a questão da capacidade ocupacional das penitenciárias, como explica Sérgio Grossi.
Uma política de desencarceração é necessária com urgência. Precisamos reduzir o número de pessoas nas prisões, reformar as prisões e aumentar o uso da alternativa à prisão. Os problemas estruturais do sistema penal brasileiro devem ser abordados, exigindo uma redução no uso da prisão preventiva, uma diminuição das penas e uma decriminalização de conduta que não constitui crime em outros países. O investimento público em educação, trabalho, moradia, saúde e apoio aos setores mais vulneráveis da sociedade ajudam a reduzir o encarceramento.
Vale ressaltar que o crescimento dos níveis de casos e o número de mortos nesses locais pode ser ainda maior em função da subnotificação de testes dentro das unidades. Controlar as visitas nessas ocasiões poderia ser uma saída onerosa para os presidiários. Surgem como alternativas algumas medidas como a prisão domiciliar de detentos em regime aberto ou semiaberto e melhorias nas condições apresentadas pelos presídios. Eu conversei com Sérgio Grossi, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e pesquisador visitante do Instituto de Criminologia de Cambridge, e com Fred Alexander Dias Quijano, professor associado do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Fernanda Real, Rádio USP de São Paulo.